Nosso sistema republicano prevê que o poder tem, na Constituição, uma clara definição, fazendo com que a estrutura dos municípios tenha um padrão e, no mesmo sentido, os estados e também na União. Será que existem diferenças entre o que está na Constituição e o que temos na prática, que é o resultado de mudanças ao longo do tempo? A divisão no regime republicano, em especial nos estados e na União, é de fácil entendimento, pelo menos a partir da aprovação da Constituição de 1988. Quais as atribuições de cada poder e, por consequência, as limitações impostas para que isso seja respeitado e não tenhamos invasão de área? Mas vamos com calma, porque em se tratando de Brasil, nada é exato ou dentro do previsto em leis e regulamentos. Por aqui temos uma inesgotável criatividade para driblar, inclusive, a Constituição, dando a ela a interpretação que atenda aos interesses de alguém. Lembrando que o poder no Brasil tem variáveis, e uma delas é a existência, desde maio de 2024, de 39 pastas ministeriais, sendo 31 ministérios, 4 secretarias e 4 órgãos equivalentes a ministérios. Para muitos brasileiros, o poder está nos ministérios. O que de fato ocorria até que foram criadas as emendas parlamentares, as impositivas, e o repasse obrigatório de determinado percentual do orçamento aprovado para o Congresso, para Legislativo e Judiciário. Os percentuais previstos em lei para o Legislativo e Judiciário não sofrem abalos, enquanto o Executivo tem limitações a partir de eventuais quedas na arrecadação ou aumento de desembolsos de qualquer natureza. Com a implantação das emendas impositivas, ocupar cargo de ministro, para quem está no Congresso, deixou de ser um bônus e sim um ônus. Com 39 ministérios, temos pastas com orçamentos insignificantes, fazendo do titular da pasta um inoperante se comparado com o que poderia fazer com as emendas se ficasse no Congresso e atendesse os interesses da sua base eleitoral. Se perguntassem aos brasileiros quem são os 39 ministros, quantos saberiam, não todos, não, em absoluto, uns 8, 10, aí uns 20% dos nomes, e avançássemos um pouco mais, para que servem tantos ministérios? Qual o resultado na melhoria da condição de vida das pessoas com tamanha departamentalização orçamentária e, por consequência, decisória? Por último, afirmar que o poder está na mão do Congresso, que mesmo não tendo primeiro-ministro, é o que diariamente avança no orçamento da União e sacia a sede dos eleitos em empregar o dinheiro naquilo que entendem que é melhor para a sua reeleição. Um grande abraço. Eu volto amanhã.